Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela Abra Vídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive o EPB Web Rádio, de Campina Grande, Paraíba, o UFSCar FM, de São Carlos, São Paulo, o Nama FM de Belém do Pará, o Niara FM de Araraquara, São Paulo, o Nijuí FM de Ijuí, Rio Grande do Sul, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor carioca Ivan Lins. Nascido no Rio de Janeiro, no dia 16 de junho de 1945. Originário de uma família musical, Ivan morou em Boston, Estados Unidos, dos 2 aos 5 anos de idade. Autodidata no piano, tornou-se conhecido nacionalmente em 1969, quando Elis Regina gravou Madalena, composição dele em parceria com Ronaldo Monteiro de Souza. Você lembra?
Oh, Madalena, o meu peito percebeu que o ar é uma gota comparado ao canto meu.
Com o apoio da Banco Brás Cultural, a equipe do programa esteve no Rio de Janeiro, onde no quintal da sede da gravadora Biscoito Fino, entrevistou Ivan Lins, no dia 7 de agosto de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Madalena, mas antes disso falou do seu encontro com a música. Ivan Lins, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
Sim, um prazer estar contigo, Rui, e falar aí para todo o Brasil mesmo, assim. Poxa, obrigado, inclusive, pelo convite. Bacana, aqui com os sons dos passarinhos, tá maravilhoso.
Você consegue identificar aquela imagem mais remota do seu encontro com a música, quando você descobriu ou foi tocado por ela para ser um compositor, um cantor?
Olha, para ser compositor e cantor, talvez quando eu comecei a tocar piano. Foi quando eu, naquela época, eu não compunha, eu não fazia música, não fazia nada, eu só escutava. Né, discos, eu tinha uma coleção enorme de discos naquela época, inclusive na Muda da Tijuca nós tínhamos um clube de ouvintes de jazz, éramos uns 4 ou 5 fanáticos. A gente, toda sexta-feira, tinha uma sessão na casa lá do Luiz Fernando, e o pai dele trazia toda semana dos Estados Unidos o que a gente chamava de matéria, que eram os discos de jazz, e a gente ia para lá ouvir toda sexta-feira. E depois, assim, e quando eu resolvi tocar piano, quer dizer, quando eu vi o Luiz Essa no programa da Bibi Ferreira tocando, eu falei, ah, eu quero tocar como esse cara. Aí resolvi aprender piano. Aprendi piano, e ali no piano eu começou a vir a vontade de compor. Nunca de cantar. Eu não era cantor, eu tinha vergonha de cantar e não cantava, de jeito nenhum. Apareceu o compositor de temas, né, jazzísticos, temas instrumentais, em samba, em vários ritmos. Muito influenciado pelos trios da época, Bossa 3, Samba Trio, Zembu Trio, né, Samba Lanço Trio. Foi aí que eu comecei a compor. Depois, quando eu entrei na universidade, na faculdade, no diretório acadêmico, é que começou a vir a vontade de compor música para as outras pessoas cantarem, não para eu cantar, mas... E assim, música mais que não era instrumental, com letra, com essas coisas todas. E isso já foi em 1900, a partir de 1964, 65. E depois, assim, quer dizer, e só fui cantar mesmo porque me empurraram no palco em 1970. Foi a primeira vez que eu subi no palco para cantar, foi em 1970. E eu me achava um péssimo cantor, não gostava de cantar minhas coisas, e eu sempre pedia para alguém cantar por mim. E um dia eu classifiquei três músicas no festival universitário e consegui quem cantasse duas delas. A terceira todo mundo se recusava porque era muito complicada. Ela chama-se Novamente Nós, está no meu primeiro disco, Ivan Lins Agora, e está lá no final, porque ela é bem complicadinha e ninguém queria cantar. Aí eu fui cantar, né? Foi uma tragédia também, porque a música não se classificou e tudo, mas foi a primeira vez que subi no palco para cantar. E assim, no mesmo ano, logo depois, mas as pessoas acharam bacana eu cantando. Pô, você tem uma voz diferente, tem um lance diferente, meio influenciado pela soul music, né? E aí, no Festival Internacional, que foi nesse mesmo ano, em outubro, eu fui, mas dessa vez tocando piano, com Amor em Meu País. E aí foi um sucesso danado, né? E aí começou realmente a minha carreira, porque aí eu não consegui parar mais.
Muitas crianças aí são educadas na peia, no cinto, né? E você foi educado com música. Era a música que fazia você se aquietar. É isso mesmo?
Era. Minha mãe era muito eclética no piano, tocava, como eu falei, Chopin e tudo, para me acalmar, porque eu era muito levado. E a música, assim, me paralisava. E onde eu estivesse, onde acontecia a música, eu ia atrás, mas ia atrás mesmo. E meu pai, assim... Muitas vezes, lá na época em Boston, né? Eu tô falando nessa época, meu pai foi parar na polícia umas 5 vezes, entendeu? Para pedir que me achassem, porque eu sumi. E sempre que me achavam, eu estava assistindo alguma coisa de música, né? Minha mãe, uma vez, nós estávamos no parque, e eu desapareci no parque. E aí as pessoas ficaram preocupadas, estava minha tia, estava não sei o quê. Pô, cadê o Ivan? O Ivan desapareceu, desapareceu. Aí minha mãe, para, silêncio, silêncio, silêncio. Aí eu ouvi um trompete tocando. Lá longe, foi seguindo o trompete, me achou, ele está lá. Foi lá e eu estava. Então, é assim, meu pai um dia, nós estávamos passando uma banda, que tinha muito desfile, né? Nos Estados Unidos tem muito desfile de banda. Aí estavam todo mundo na calçada, meu pai segurando a minha mão, porque ele sabia que não veio. Mas uma hora ele se distraiu e largou a minha mão. Quando ele olhou de novo, eu tinha desaparecido. Eu fui atrás da banda, a banda foi me encontrar lá embaixo, lá tem mais muitos quarteirões depois, entendeu? E eu seguindo a banda, eu seguindo, era assim.
Ivan Lins, Madalena, uma composição sua com Ronaldo Monteiro de Souza, que foi a canção responsável por sua projeção como compositor. Tem história?
Quer dizer, o Madalena tem uma historinha que o Ronaldo nega, que a música foi feita em 1969, eu compus em Teresópolis, numa casa que meu pai alugava, ali perto do Ingá, do Clube do Ingá, num piano, armário Rachels, né, que meu pai tinha comprado para mim. Foi meu primeiro piano, assim, que eu ganhei de presente. E a letra de Madalena era enorme. Tinham várias partes, assim, repetidas. O refrão era, Madalena, meu peito conseguiu. Tinha um refrão em várias segundas partes. Ô, oh, Madalena, essa parte já era depois do Madalena, meu peito percebeu. Mar é uma gota, comparado ao pronto meu. Fica certo, né? Depois, Deus, aí já era outra letra. Depois, na terceira, voltava tudo de novo. Depois, mais outra vez. Outra, terceira letra. Bom, guardei do jeito que originalmente estava feito. Guardei na gaveta. E esqueci que existia essa música. Aí, um dia, eu tô lá na Philips, na época, no estúdio da Philips, chega o Nelsinho Mota. Chega o Nelson Mota, falou, Ivan, não sei o que, a Elis queria muito te conhecer, você é um compositor universitário, né, que você, as pessoas estão falando muito de você, e a Elis então queria que você mandasse umas músicas para ela. Eu quase morri. Eu nunca podia imaginar que um dia a Elis quisesse alguma coisa de mim. Bom, aí, assim, eu falei, tá, né, assim, vai em casa lá, vê lá o que você tem, manda, entrega para ela, tá legal. Aí eu voltei para cá, bicho, não sabia o que fazer. Aí eu abri a gaveta, peguei uma fita, vou pegar essas fitas aqui, vou ouvir, de repente eu acho algumas. Aí, pum, bateu Madalena. Falei, entre outras, né? Eu mandei umas 4 ou 5, entre elas a Madalena. Mas quando eu ouvi Madalena, eu falei, pô, isso tá grande pra cacete. Ah, eu joguei fora aquelas outras segunda parte e deixei só a primeira vez. Liguei para o Ronaldo disse que não, mas liguei para ele, falei, ô Ronaldo, ó, Elis com Madalena, sacou? Ah, ele quase morreu, se jogou lá embaixo, não sei o que tal. Eu falei, ó, tá muito grande, eu vou cortar e vou só fazer com uma das estrofes lá. Aí falou, tá legal, faz. Aí eu gravei e levei. Torou. Ele disse que não, que aquele, quando fez, era daquele tamanho. Eu lembro perfeitamente de eu tirando um pedaço da música. Então, essa é a história, né? Quer dizer...
Então, foi assim que nasceu Madalena, composição de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza, que ouviremos na voz de Elis Regina.
Arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. É Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Eu certa quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste.
Maravilha! Ouvimos Madalena, composição de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza, na voz de Elis Regina.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Começar de novo e contar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ivan Lins.
Teve uma importância impressionante, realmente, por causa da minha musicalidade, né? Eu, a primeira coisa que eu, para onde eu corri, foi pro rádio, que eu ficava quase 8 horas ouvindo rádio. No rádio é que eu comecei a ouvir música brasileira, mas eu ouvia tudo, aqueles programas todos de auditório, eu ouvia tudo, tinha programas depois quando apareceu o rock and roll. Então a rádio realmente foi importantíssimo, entendeu?
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor carioca Ivan Lins, nascido no Rio de Janeiro, em 16 de junho de 1945. Em 1970, a trajetória de sucessos se consolidou com as músicas Abre Alas, Somos Todos Iguais Nesta Noite e Começar de Novo, todas da parceria com Vitor Martins, que viria a se tornar o parceiro mais constante de Ivan. Começar de Novo se transformaria em um dos maiores sucessos da cantora Simone. Você lembra?
Começar de novo e contar comigo.
Com o apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa esteve no Rio de Janeiro, onde entrevistou Ivan Lins no dia 7 de agosto de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Começar de Novo, mas antes disso, falou de seu encontro com a música.
Ivan, a sua formação como pianista começou de forma autodidática, você mesmo teclando as teclas pretas, como você já contou muitas vezes, né? Mas depois você foi para a academia para estudar harmonia.
Não, eu fui, peguei uma professora, eu já era famoso nessa época, já. Eu estourei logo em 1970, então minha carreira começou aí. Em 72, eu comecei a sentir que eu estava com dificuldade de compor, de fazer alguma coisa nova, de ampliar minha música harmonicamente. Eu comecei a achar que eu estava me repetindo. E aí o Gonzaguinho falou que estava passando o mesmo problema. Assim, aí vamos ter aula de música, aí nos juntamos nessa época. Já eram as vacas magras, né? Depois do sucesso do começo dos anos 70, 71, 72, a barra já estava ficando meio pesada. Aí a gente rachava a aula, e uns dois tem uma aula com a professora chamada Vilma Graça, que foi quem salvou a minha vida. E aí eu cheguei rachando a aula, né? Porque a gente não tinha dinheiro para pagar sozinho a aula. Aí a gente ia e rachava o carro também para economizar gasolina. Então, cada dia ia no meu ou no carro dele. E depois isso durou uns dois meses. Aí o Gonzaguinha resolveu desistir, resolveu parar, não sei o que, tal, papau. E eu continuei tendo aula sozinho, ganhei uma grana lá, não sei o que. Estava em melhor situação financeira que ele e eu consegui continuar. E em três meses eu escrevi meu primeiro arranjo de cordas, que foi para Mucuripe, né? No primeiro disco do aquele Maneira Fruxu, do Fagner. Eu já conheci o Fagner já tinha dormido na minha casa quando eu veio para o Rio. E ele, assim, a gente era muito amigo. E aí ele resolveu, disse... Aí eu falei, bicho, eu não sei fazer arranjo, eu nunca fiz arranjo na minha vida. Não, eu quero que você faça. Pô, você vai conseguir, não sei o que tal. Eu fui na Vilma Graça, me socorre, cara. O cara quer que eu faça o arranjo. Ela me deu... Passei uns três dias indo lá. Ela me deu as dicas todas, fui lá, escrevi o arranjo, tá lá o arranjo, pegou lá, Maneira Fruxu, Mucuripe, o arranjo de cordas é meu.
Ivan, processo criativo, inspiração, transpiração, motivação, canalização também, como é que funciona o seu processo?
O meu processo funciona exatamente com tudo isso, né? Porque isso tudo se mistura, porque criar, não há um momento assim, quer dizer, na verdade, a criação ela pode aparecer por diversos motivos. Eu posso estar motivado, exatamente, posso estar me dedicando a fazer uma música, para ver, assim, quando me fazem encomendas, né? Ah, tem que fazer uma música para fulano de tal, ou para uma novela, ou para uma trilha, ou para, quer dizer, cinema, ou teatro. Então aí você, por encomenda, você tem que entregar, tem um prazo para entregar e tal. Então aí é realmente transpiração, né? Porque você vai ter que buscar motivação, inspiração em alguns lugares. Muitas vezes textos te ajudam muito, né? Eu sempre achei minha música muito visual, porque eu sempre fui muito apaixonado por músicas de cinema, né? Quando eu era garoto, eu ia muito a cinema, e o meu gênero favorito eram os musicais. Lógico, porque eu era tão musical, lógico, eu ia para os musicais. E muitos filmes sérios, assim, eu prestava muito mais atenção à trilha sonora do que propriamente ao filme. Eu criei meus ídolos, né? Henry Mancini, Michel Legrand, Ennio Morricone, tem vários deles, né? Então, a minha música tem muito visual. Então, através dos textos, das encomendas, realmente me facilitavam. Assim. Às vezes, as letras que o Vitor me manda também me inspiram muito. E me inspiram muito, às vezes, escutar uma música de outra pessoa e falar, pô, que coisa maravilhosa, isso está me levando a algum lugar, eu vou fazer um negócio, né? Vou seguir por aí para chegar a algum lugar. E, assim, e paixão, dor também. Na época que eu me separei da minha primeira mulher, escrevi muitas canções, né, movidos pela dor, né, dizem que a dor é a cafetina da arte, né, movidos também por muita paixão, quando eu tenho muitas músicas feitas para Valéria, e isso, né, eu sou um repórter do meu tempo, quer dizer, acho que eu tenho que transmitir para as pessoas tudo que me cerca, e a minha forma de expressar essa realidade que a gente vive é através da música, é meu porta-voz.
Ivan, Começar de Novo, que é uma parceria sua com Vitor Martins, tem história.
Começar de Novo foi a encomenda para uma série de televisão, né, dirigida pelo Daniel Filho, que chamava-se Malu Mulher, que contava, cuja história era de uma mulher desquitada. Naquela época não existia nem divórcio no Brasil. Então era uma mulher desquitada. Uma mulher desquitada era sempre mal vista. Então é aquela mulher que tem muita dificuldade depois que se separa, tem de retomar a própria vida, se desligar daquela figura, né, do ex-marido, né, que, entendeu? Muitas vezes o ex-marido não se conforma, né, e aí ameaça, entendeu? Faz chantagem, essas coisas todas. Então a história era mais ou menos inspirada nisso. Então eles mandaram uma sinopse para o Vitor, e o Vitor escreveu a letra toda, escreveu a letra inteira e mandou para mim. Aí eu demorei um pouco para fazer a música, né? Porque era uma responsabilidade muito grande, mas fui trabalhando ela com todo cuidadinho, né? Quando eu ainda estava trabalhando em cima da letra, a Elis foi lá em casa com o César. Foi lá em casa e tal, papapá, e conversando, estava querendo música, eu mostrei umas músicas para ela, ela levou lá numa fita e tal. Passado um tempo, aí veio a história da quem ia gravar. Quando a música ficou pronta, chegou na novela, a direção da Globo procurou as gravadoras, principalmente a Odeon e a Universal. E aí, então, a Poligram na época, né? A Poligram tinha a Bethânia e Elis, e a Odeon, a Simone. E assim, então, a Globo tinha que escolher entre as três. E acabou escolhendo a Simone. Mas todas souberam. Bom, aí vem aquela história. Ganhei duas inimigas, porque, de uma certa maneira, elas acham que o compositor tem que forçar uma barra e dizer que quer tal. Eu, o que é que eu ia fazer? Puxa, a música já não era mais minha, era para uma série, pertencia a eles. Eles é que decidissem, eu não tinha que decidir nada. E eu não decidi nada, só soube da notícia que ia ser. Bem depois, quando decidiram, vai ser a Simone. Eu falei, ótimo. Eu adoraria que tivesse sido a Elis. Confesso aqui, gostaria. Bom, a Elis parou de falar comigo. E ela dizia, poxa, eu estive na sua casa, a música estava pronta e você não me mostrou. Porque você já sabia que ia ter que ser para Simone. Quer dizer, eu soube nem por ela, eu soube isso por terceiros. Ela se desabafou com alguém foi lá e me contou. Cara, foi barra pesada isso, porque porra, a Elis era grande amiga minha, né? Grande amiga, pessoa assim, me tratava maravilhosamente bem. Eu tinha uma relação com ela muito bonita. E foi chato, porque fiquei muito triste. Depois ela voltou a falar comigo, muito próximo da época que ela morreu. Já em 81, um dia ela me ligou, dizendo que queria gravar o Desesperar Jamais. Mas ela nem chegou a gravar, porque ela morreu logo depois, morreu em 82. Isso quando ela me procurou, ela me ligou, falou, não sei o quê, que bobagem, né? Pediu desculpas e a gente voltou numa boa e falou que queria gravar o Desesperar Jamais. Pô, mas aí, assim, um mês depois, ela morreu. E foi isso. Pelo menos, a gente voltou às boas.
Então foi assim que nasceu Começar de Novo, composição de Ivan Lins e Vitor Martins, que ouviremos na voz de Simone.
Do barco ter me socorrido, começar de novo e contar comigo vai valer a pena.
Maravilha! Ouvimos Começar de Novo, composição de Van Lins e Vitor Martins, na voz de Simone.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Luciana Rabelo.
O rádio foi fundamental na formação não só minha, como de diversos compositores e instrumentistas do Brasil. Houve um tempo em que você ligava o rádio e tinha acesso a todas as informações. Você ouvia qualquer tipo de música. Era um canal de informação. Então o rádio tem ainda uma função muito grande. Quando você pensa no tamanho desse país e na condição em que vive a maioria dessa população, com pouco acesso ao que se tem nos grandes centros, ai de nós se não houvesse o rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Univaz FM de Pouso Alegre, Minas Gerais, Universidade AM de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Universidade FM de São Luís, Maranhão, Universitária AM de Goiânia, Goiás, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor carioca Ivan Lins. Nascido no Rio de Janeiro em 1945, no ano de 1981, Ivan lançou o LP Daquilo Que Eu Sei, em que registrou mais músicas da safra com Vitor Martins. Em 1983, gravou o LP Depois dos Temporais, que trouxe a belíssima canção homônima, também da parceria com Vitor. e que retrata as dores da separação conjugal de Ivan com Lucinha Lins. Você lembra?
Sempre viveram no mesmo barco, foram farinha do mesmo saco.
Com o apoio da Banco Rodbras Cultural, a equipe do programa esteve no Rio de Janeiro, onde entrevistou Ivan Lins no dia 7 de agosto de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Depois dos Temporais, mas antes disso falou de sua relação de parceria. Você tem diversos parceiros. O mais constante, o Vitor Martins, mas também você teve o Ronaldo Monteiro de Souza e o Celso Biafra agora. Então, gostaria que você, pelo menos dos três, contasse para mim, para meus ouvintes, como é que funciona? Você manda a melodia? Você recebe a letra? Como é que funciona?
Olha, com o Ronaldo e com o Vitor, era mão em contramão. Ou seja, eu mandava a música, eles letravam, ou eles mandavam letra e eu musicava. Com o Celso, foi só, basicamente, eu não me lembro dele ter me mandado nenhuma letra para eu musicar. Foi tudo, eu mandava a música e ele letrava. Para mim é indiferente. Muitas vezes, dependendo do texto, eu prefiro até que a letra venha primeiro. Por um motivo muito simples. Porque quando o letrista escreve uma letra, ele, de uma certa maneira, ele está muito mais livre, ele não está preso a uma métrica, ele está mais solto e usa os argumentos com mais potência, com mais profundidade, porque ele não tem que abrir mão de certas palavras quando ele está preso na métrica, né? Ele usa a palavra mais correta para dizer o que ele está pensando, né? E aí, assim, aí eu vou musicar aquilo e percebo que aquilo ali, o texto está muito bom, está muito poderoso, né? E aí eu trabalho uma música poderosa para servir aquele texto. Quando eu ponho música em um texto, eu faço com que minha música sirva ao texto, entendeu? Valorize o texto, porque concorra com o texto, não pode. Isso é até um conselho para quem recebe letra e tem que botar música. A música serve ao texto. Faça alguma coisa para que o texto ainda salte mais.
Ivan, vamos falar agora sobre intérpretes. Você já foi gravado por tanta gente boa, inclusive na música internacional.
Sim, isso foi... Ontem eu estava conversando aí com os amigos e vou falar de um outro momento marcante, que foi em 1971... com a música Madalena já estourada, ela já veio ao Brasil fazer uma série de concertos, fez um concerto no Teatro Municipal. Ela, quando chegou, a primeira coisa que ela escutou no rádio foi Madalena e comentava com as pessoas que estavam acompanhando ela que, poxa, que música é essa, não sei o que tal. E falava, essa música é do tal do Ivan Lins, não sei o que tal. Eu falava, porra, legal, eu queria conhecer ele, não sei o que tal. E aí me convidaram para assistir ela no Teatro Municipal. Acabou o show, eu fui no camarim, ela virou para mim assim, eu vou gravar essa música um dia. E eu achei que aquilo era só para ela ser simpática com o brasileiro, afinal de contas, né? Tô num país de terceiro mundo, aquelas coisas, né? Não levei a sério. Um dia eu estou dirigindo meu Carman Guia, chamado Amor e Meu País, que eu comprei com o dinheiro do Amor e Meu País em 70. Ainda estou lá dirigindo meu Carman Guia vermelhinho ali na lagoa. Aí aparece o Big Boy na rádio, que era um disc jockey famoso da época, né? Na rádio, não me lembro agora qual era, a Rádio Globo. Aí, Manalim, estou chegando de Nova York! Ela fez Gerald com Madalena no concerto de Santa Mônica e botou no ar. Eu desliguei o carro no meio da rua. Eu parei o carro, fechei a janela por causa das buzinas, que nego ia buzinar pra mim. Fiquei lá ouvindo o cara chocado, chorava, falava, meu Deus do céu, que coisa, rapaz. E aí, quer dizer, a partir daí, quer dizer, mais adiante, eu conheci o Quincy Jones, e o Quincy Jones foi uma pessoa fundamental na divulgação do meu trabalho internacional, porque ele, com a chancela dele, quer dizer, todo mundo acreditava e achava que o Quincy falou, tá falado, é bom pra cacete. Aí todo mundo ouvia e gostava mesmo, que era bom. E aí começou a minha carreira musical, gravar, muita gente gravou, né? E aqui no Brasil, quer dizer, claro, também as cantoras, muitas cantoras e cantores gravaram minha obra também. Dizem que eu sou o mais gravado, depois de Tom Jobim, né? Quer dizer, eu sou o compositor mais gravado fora do Brasil. Eu nunca vi esses números, mas não deixa de ser, né? Assim, não deixa de me deixar um pouco vaidoso com essas coisas. Mas eu gostaria de ver os números para acreditar. Eu sou aquele cara meio São Tomé, né? Eu tenho que ver para aquele. Mas tudo bem, vamos lá.
Ivan Lins, Depois dos Temporais. Essa canção belíssima, composta em parceria com Vitor Martins, tem história.
Depois dos Temporais, tem assim uma historinha. Quer dizer, foi na época que eu estava... que eu tinha me separado da Lúcia. E eu ouvia muito Pat Metheny. E aí uma das músicas do Pat Metheny, que é daquele Off-Ramp, que é, eu não sei o nome delas, é uma música que tocou muito, era a música mais conhecida desse disco, e que é um hit dele, assim, nos shows dele, todo mundo queria ouvir. Começa assim. Aí, quem é músico e gosta do Pat Metheny já sabe qual é a música. Aí tal, eu ouvi aquilo direto, porque aquilo me... aquela música me levava pro céu. E aí eu vou fazer uma música assim. Vou fazer uma música desse jeito. Fiquei pensando, como é que eu vou começar essa música? Aí o Vitor, bicho, me manda uma letra, entendeu? Pra levantar meu astral. Né? Que foi depois dos Temporais. E vamos escrever uma... essa letra aí é pra você e tal. Mandou pra mim. E a letra, quer dizer, na verdade, a letra toda sem métrica. Uma confusão. Aí eu falei, pum... Aí eu falei assim, pô, não ter métrica até eu acho que vai dar melhor para fazer dentro do clima da música do Pat Metheny. E comecei a trabalhar, e aí saiu. E quando a música ficou pronta, cara, eu chorava, cara. Chorava, que me desbulhava, cara, com a música. Sempre viveram no mesmo barco. Agora eu faria do mesmo saco. Ai, ai, foi incrível.
Mas virou realmente uma canção lindíssima, né? E aquele solo de trompete no meio lá pra arrasar, né?
Márcio Montarroios. A gente chama aquilo de Golden Solo. Você sabe por quê? Golden Solo? Porque a gente, quando o Gilson, que fez o arranjo, resolveu assim, olha, aqui a gente podia botar um solo do Márcio Montarroios. Eu falei, ah, maravilha, vou falar com ele. Aí ligou pro Márcio. Márcio, você poderia? Claro. Quanto é que vai custar? Bicho, ele jogou lá no céu. Aí falou, bicho, ô Márcio, menos, né? Porque, pô, não é, você não tá fazendo pro Roberto Carlos, não tá fazendo pra Xuxa, é pro Ivan Lins, que ainda vem a Depak, assim, né, o budget é pequeno e tal. Pô, bicho, pega manso, não sei o que é tal. Aí ele tá, baixou, assim, bicho, baixou nada, entendeu? Ah, então eu vou fazer um abatimento, vou tirar 5%. Ô, Márcio, pô, não sei o que é tal. Pô, isso é um golden solo, é? É um golden solo que você vai fazer. Aí pegou, né? Ele falou, ó, desligou o telefone, vai falar, bicho, ele vai fazer um golden solo, eu não vou querer um golden solo, eu prefiro um solo de bronze, entendeu? Aí ligou, aí depois ele ligou de volta. Aí ligou de volta e falou, Gilson, já pensei melhor, queridão, pensei melhor. Bom, vou fazer tanto. Aí fez lá embaixo, né? Pro Ivan, pô, Ivan, queridão, tal. Aí fez aquele solo.
O Golden Solo, né?
O Golden, a gente chama até hoje de Golden Solo.
Então foi assim que nasceu Depois dos Temporais, composição de Ivan Lins e Vitor Martins, que ouviremos na voz de Ivan Lins.
Mais intenso que está depois. gestos temporais. E assim foram sempre em frente, fazendo amor pelos sete mares, inchando a água de alga e peixe, seguindo os ventos, as marés e as correntes. E o caminho dos golfinhos, a trilha das baleias. E não havia arrecifes, nem bancos de areia, nem temores, nem mais dores, não havia cansaço. Só havia azul espaço. Foram sempre em frente, fazendo amor pelos sete mares, inchando a água de alga e peixe, seguindo os ventos, as marés e as correntes. E o caminho dos golfinhos, a trilha das baleias. Não havia arrecifes, nem bancos de areia, nem temores, nem mais dores. Não havia cansaço, ah, só havia azul espaço.
Maravilha! Ouvimos Depois dos Temporais, composição de Van Lins e Vitor Martins, na voz de Van Lins.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Isso eu posso garantir, tá ficando bom. Mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor carioca Ivan Lins. E a música da vez é Rio de Maio, composta em parceria com Celso Viáfora. Você lembra?
Rio, as pedras pulsam na manhã grena.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, A equipe do programa esteve no Rio de Janeiro, onde entrevistou Ivan Lins no dia 7 de agosto de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Rio de Maio, mas antes disso falou do trabalho social que realiza com o Instituto Novo Tempo. Ivan Lins, você além desse trabalho fantástico e profícuo com a música brasileira, você também tem a sua vertente social. Você criou um instituto aí que trabalha alguns projetos ligados à música. Eu gostaria que você falasse sobre isso.
Essa vontade de ter um trabalho social nasceu por causa da Velas, na verdade. Porque a gravadora, eu tive uma gravadora com o Vitor que se propunha a ajudar os compositores novos, os compositores injustiçados, os talentos injustiçados no país. E esse sentimento acabou se grudando em mim de uma maneira muito intensa, né? E aí, finalmente, eu consegui montar, abrir meu instituto, né? O Instituto Novo Tempo, que chama-se Intempo, com alguns companheiros, Cristina Saraiva, Leni Boldrin. Você é o nosso representante de Brasília, com, aliás, muito orgulho, muito prazer mesmo ter você junto com a gente. E outros em outros estados do Brasil, mas basicamente, assim, tem o Frejá, tem a Fernanda Abreu, Fernandinha Abreu, tem meu filho Cláudio, o João é ouvinte, de vez em quando ele aparece lá também para ouvir, mas tem outros músicos e a gente, então, se juntou para tentar levar adiante isso. Conseguimos já abrir o Instituto. Nós estamos completando um ano, basicamente. Mas, assim, é um processo longo, porque existe muita responsabilidade. Realmente, utilizar esse dinheiro muito sabiamente, inteligentemente, né? Para que realmente dê resultado, resulte em algumas coisas. Então, nós estamos fazendo um levantamento de vários projetos que já fazem inclusão social através do ensino da música no Brasil, que são muitos, para que, catalogando eles, a gente possa não só ajudá-los para que não tenham problemas de verbas, para que esses projetos possam andar, entendeu? Continuar andando e produzindo as virtudes que ele tem, produzindo coisas boas, mas ao mesmo tempo de nós aprendermos com eles também, né? E fazemos o nosso lado, o nosso dever de casa. Já tem um ano já que nós existimos, mas ainda estamos, e esse um ano foi só de planejamentos, para depois entrar, né, na ação, né? Porque nós temos que, porque esse tipo de instituto é ação, muito mais ação do que coisa no papel, né? Ficar tendo ideias, né? A partir, principalmente do ano que vem, nós já vamos estar já fazendo projetos maravilhosos.
Ivan, falando agora de ambiente especial, você que é um compositor que toca piano, você compõe com o suporte do piano ou a melodia vem assim solta, você capta no ar?
As duas formas. Eu já fiz música dentro de avião, já fiz música dentro do banheiro, já fiz música deitado na cama, dormindo ou acordando, no meio da noite. Aí eu saio correndo, pego um gravadorzinho, canto a melodia, depois eu vou lá, né, dar uma trabalhada nela. E também sentado no meu instrumento. Estou lá tocando, não sei o quê. Eu não forço muito, a não ser com uma encomenda que eu sou obrigado a me forçar a aparecer, a baixar o santo, né, como se diz. Mas muitas vezes eu sento no piano, no instrumento e tal, fico ali rondando, brincando, até de repente, para ver se baixa o santo, né? Se bem que vem assim, zoom, né? Às vezes sai, às vezes, assim, já teve período de eu ficar 2-3 semanas sentado no piano e não sai nada. Mas eu não tenho, assim, uma regra básica. E eu tenho uma coisa que eu gostaria de dizer, em alguns momentos, eu acho que baixa o espírito de alguém que já se foi. Eu tenho absoluta certeza que acontece. Por quê? Como eu gravo assim, eu gravo, quando começa a sair, eu estou tocando e cantando, eu gravo cantando numa fita cassete, num gravador. E muitas vezes a música sai, e depois que eu paro, eu dou uma parada e vou. Eu fico tão tenso com aquilo que eu saio e depois venho ouvir de novo. E aí eu não consigo imaginar como é que eu fiz aquilo. Eu falei assim, de onde veio isso? Entendeu? Eu me surpreendo comigo mesmo. Então, toda vez que eu me surpreendo comigo mesmo, é porque eu acho que alguém foi lá e sabe, assim, pô, já tô aqui em cima, vou usar o Ivan, entendeu? Vou usar o Ivanzinho para dar uma descarregadinha. Sinceramente, eu acredito nisso. Uma vez eu percebi isso no meio da música, e quando eu fiz a música chamada Rio de Maio, que eu fiz inspirada em Jobim. O que aconteceu foi o seguinte: eu comecei assim, eu falei, eu estava tocando Garota de Ipanema. Aí com a harmonia do Garota de Ipanema eu falei, poxa, que coisa genial, cara. Ele daqui pulou para cá, coisa maravilhosa. Ah, eu vou começar uma música assim também. Aí comecei a fazer uma outra melodia, mas com a mesma harmonia. Aí a minha cabeça disse assim, mas agora ao invés de ir para cá como o tom foi, eu vou fazer isso um tom abaixo e vou fazer o mesmo sequência de acordes, um tom abaixo, e vou fazer a melodia chegar ali. Chegou. Quando chegou ali e foi começando a descer, começou a sair um negócio, cara. E eu não conseguia parar. Não conseguia parar. Teve uma hora que eu tenho uma subida de um semitom para cima, assim, que eu comecei a chorar, cara. Eu tenho essa gravação até hoje. De saudade, eu falava de saudade. Comecei a falar, era tanta saudade do tom, cara. Um negócio começou, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Juro por Deus, eu não estava assim. Eu acho que ele se sensibilizou lá em cima e veio me dar uma mãozinha.
Quando você passou essa melodia para o Celso, você falou assim, Celso, pensei nisso.
Falei, contei a história e mandei a fita, uma cópia do que tinha acontecido comigo. Ele ficou impressionadíssimo, né? E aí ele é paulista, mas ele tem uma tia no Rio de Janeiro e que muitas vezes ele vinha passar férias no Rio de Janeiro. Então ele resolveu descrever o Rio da época que ele vinha muito para cá, né? Isso, a letra é linda também. Isso, a música é uma das músicas mais bonitas que eu fiz.
Então foi assim que nasceu Rio de Maio, composição de Van Lins e Celso Viáfora, que ouviremos na voz de Van Lins.
As pedras pulsam na manhã grena, frio. Vejo arrepios na pele azul, crepondo mar. As folhas caem no jardim de Alá. Porque no outono o coração dói mais. Rio, o verde vibra na manhã lilás. Frio, Copacabana é um cartão postal. E o batimento das marés é blues, é jazz. O sol enfeita a zona sul de luz. Em vão, em paz, pardais passeiam sobre o vidigal em paz. Flamingos flanam na rocinha em paz. Rio de Maio acorda quase em paz. Bem perto de mim, dois sabiás se amam perto de mim. Adolescentes beijam perto de mim. Ai, que saudade de você e de mim. Os beijos de amor na tarde sem fim. Se fosse um filme, a nossa vida era assim. Um beijo imenso e o mar cantando Jobim, o grande amor.
se reprisando a vida inteira. Tom, as pedras pulsam na manhã grena. Frio, vejo arrepios na pele azul, cremoso. As folhas caem no jardim de Alá. Ah, o outono faz o coração doer demais.
Maravilha! Ouvimos Rio de Maio, composição de Van Lins e Celso Viáfora, na voz de Van Lins. E Van Lins, para os nossos ouvintes, principalmente os mais jovens, que estão adorando esse nosso bate-papo, ficarem interessadíssimos na sua obra, como é que eles fazem? Você tem um site que você possa anunciar?
Tem um site que na verdade é um site que está sendo reformulado. É um site que é ivanlins.com.br, quer dizer, www.ivanlins.com.br. Eu tenho Facebook também, que é o Ivan Lins Oficial. Tem outras, acho que tem Twitter, né? Instagram, tem essas coisas todas, mas eu não sei os endereços. E é isso, eu tenho, as minhas redes sociais são muito ativas, né? Eu escrevo muita coisa, inclusive, lá. Quer dizer, essa é a melhor forma de você entrar em contato com você. Vocês entrarem em contato comigo.
Ivan, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim. Agradeço a sua generosidade de abrir o coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Eu que agradeço, porque eu adoro contar a história. Meu pai foi um grande contador de história e eu adoro contar as histórias, né? Tem mais histórias que eu agora comecei a lembrar, então vamos marcar um dia para eu contar mais história para vocês. Vocês vão adorar.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de Comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.